Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz a questão de número 934 a 936, o item perda dos entes queridos. E a gente está próximo aí ao dia de finados. É interessante a gente fazer uma reflexão, então, sobre o que Kardec, sobre o que os Espíritos responderam a Kardec. E na questão de número 934, pergunta Kardec: a perda dos entes que nos são caros não nos constitui uma legítima causa para sentirmos a dor? Tão legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E respondem os Espíritos: essa causa de dor atinge sim o rico como o pobre, representa uma prova ou uma expiação, é comum, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos parentes, entes queridos. Para nós, espíritas, cristãos, isso seria algo, vamos dizer assim, deveria ser algo mais natural em nós. O entendimento da morte de um ente querido que, fatalmente, nós sabemos, todos nós, se há algo inevitável na vida, esse algo é a morte. Nós não iremos superar o momento da desencarnação, mas nós podemos compreendê-la de diferentes modos. Nós podemos aceitá-la de tantas e tantas maneiras. Às vezes é mais fácil aceitar a morte de um ente querido quando isso se dá em idade avançada, ou por uma doença prolongada, mas às vezes se torna difícil para nós aceitar a morte de um ente querido em tenra idade, sobretudo quando é um filho, e a gente compreender essa relação que existe da eternidade da vida que nos é dada. E compreendermos que a separação é algo momentâneo, e não algo inexorável, que Deus está separando aqueles que ama. Porque, na verdade, muitas vezes, nós só notamos aquilo que amamos, nós só percebemos que faz falta algo para nós quando não temos aquela presença junto de nós. Quando não temos mais aquela pessoa que muitas vezes nos passou como rabugenta ou que pegava no nosso pé, os nossos pais, nós só vamos sentir essa falta efetiva quando ela já não está mais junto de nós. Então nós começamos a fazer uma relação diferenciada com o que está longe e o que está perto, como se nós colocássemos as coisas boas sempre longe de nós e não tão perto o suficiente. E nós vamos, talvez a gente entenda isso com um exemplo que Emmanuel nos coloca no livro Há 2000 Anos. Ele vivia, segundo ele próprio relata, através do Chico Xavier, com aquela que era sua alma gêmea. Na mocidade ele havia cantado ela em prosa e verso. Ela era tudo o que ele desejava na vida. Mas por um infortúnios da vida, pelas nossas relações, pela relação dele de alto escalão dentro do governo romano, o que acontece? As intrigas humanas. E essas intrigas humanas promovem algo interessante na vida de Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel. Essas intrigas chegam a tal ponto de que ele, o senador romano, que amava sua esposa e adorável Lívia, chegasse a duvidar da sua fidelidade, chegasse ao ponto de colocá-la à distância, chegando ao ponto de se afastar dela completamente, dado o envolvimento que ele teve com essas intrigas, ao ponto de nós fazermos aqui um parênteses e avaliarmos quanto nós damos ouvidos às intrigas. Nós acreditamos mais na mentira do que na verdade. Nós acreditamos no que burburinha do que naquele que está, ou daquela, que está do nosso lado e sempre foi apoio e confiança para nós. E isso acontece muito hoje em dia. Nós somos enganados, nós gostamos do erro e não do acerto. Nós achamos mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. E assim Públio passa a viver período da sua vida, grande período, afastando Lívia da convivência, inclusive da sua filha. Ou seja, é como ele a tivesse matado. É como se ele tivesse promovido a separação de um ente querido por decisão própria. Mas o destino, a vida, Deus, a espiritualidade é pródiga. E coloca Públio Lentulus em determinado momento em Roma, num momento de alto nível para sua carreira como senador romano. Ele seria homenageado pelo próprio imperador. Receberia, entre alguns, os louros do império, as maiores honrarias. E durante aquela honraria, vai acontecendo algo em seu íntimo. E naquele momento, ele usa aquele momento para homenagear a Lívia, que não estava presente. Estava junto das escravas, que era onde ela vivia desde aquele momento em que ele a separou dele. E ele passa a fazer essas honrarias a ela e volta para sua casa convencido de que novamente faria as juras eternas de amor e se ela tivesse errado ou não, não importava, ele a perdoaria. E ele vai para casa para encontrá-la. Quem lê o livro sabe o que aconteceu. Ele não a encontra em casa. É importante que aqueles que não leram, leiam. Ele não a encontra. Ela estava, nesse momento, sendo devorada pelos leões. Havia se transvestido, trocado de roupas com Ana, sua serva, mas mais do que serva, a amiga, a irmã do coração. E havia deixado que Ana vivesse. E ela com as roupas de uma escrava e a escrava com uma roupa de uma patrícia romana foi poupada. E quando Públio lá chega, é tarde demais. A separação física agora era inexorável, pelo menos para a sua cabeça, para o seu entendimento de romano que era naquele momento. E ele se faz um homem enlouquecido. Ele encontra nas mãos de um soldado que pilhava o que sobrava daqueles corpos o medalhão que ele próprio havia presenteado a Lívia. Ele enlouquece. Ele sabia que agora, de fato, e realmente ele não teria mais acesso a Lívia. Ele não poderia mais contar com aquela presença consoladora em seu lar. E uma dor profunda abate o seu coração. Um enlouquecimento acontece à sua cabeça. E a separação iria ser muito maior do que ele imaginava naquele momento. E assim ele passa como louco pelas ruas de Roma, cruza com o apóstolo Paulo nesse momento, que sem saber da história, sabe de tudo e troca em alguns segundos algumas palavras que consolam aquele homem. Conto isso para que a gente entenda que a separação da morte é algo verdadeiramente temporário. É algo que nós precisamos entender e aceitar como algo que vai, em algum momento, nos reencontraremos. Deus, precisamos entender e aceitar uma verdade que é irrevogável, mas nós teimamos em não aceitar. Deus é Pai de amor e bondade, não é um capataz cruel da criação que nos aparta, não é como o dono de escravos que separa filhos de mães. Não, ele não faz isso. Essa separação é momentânea. E nós precisamos, enquanto espíritas, entender isso e não promover a separação enquanto estamos vivos. E ao chegar o momento da separação que a morte propicia, a convicção de que a vida continua, ela é provada em nós. É claro que a dor nos abate. É claro que sentimos a ausência daqueles que partiram. Mas como deveríamos sentir essa ausência? Como um pai, por exemplo, que deixa os filhos seguirem a uma outra cidade para um estudo avançado, ou para um trabalho, ou para um aprendizado, uma separação momentânea. Mas nós não acreditamos em Deus verdadeiramente. Nós não acreditamos nos preceitos da doutrina espírita. Nós precisamos de algo material. E muitas vezes aquele algo material para a gente é o desespero. Ele se faz mais tangível a nós do que a consolação da palavra redentora que o Evangelho de Jesus nos traz e que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, revigora ou deveria revigorar em nossos corações. Nós nos esquecemos. Nesse momento é preferível, é mais palpável para nós reclamar. É mais preferível para nós, muitas vezes, buscar a rebeldia. E nesse nosso mundo, houve, através do Espiritismo, houve um homem que trouxe tanta consolação nesse sentido, trouxe provas inúmeras de que a vida continua. Trouxe consolação a muitos pais, a muitas mães, a muitos familiares. Chico Xavier, fazendo uma conta rápida, se teve 70 anos de mediunidade, se por ano nós temos aproximadamente 50 sexta-feiras, a cada ano ele consolou através de escritos, e na verdade foram muito mais, porque não só foram através dos escritos, mas vamos considerar as cartas, vamos considerar que fossem 10 por noite, seriam 500 por ano. Portanto, em 10 anos, seriam 5 mil. Em 70 anos, seriam 35 mil corações de familiares consolados por aquelas cartas, por aquelas missivas. Como a de Dona Valquíria, que teve a sua filha levada pelo incêndio do edifício Joelma, em 1972, onde uma multidão de pessoas pereceram. Mas, particularmente, Chico nos traz, através do livro Chico e Caio Ramassiotti, traz a nós a história de 6 espíritos. E 2 deles haviam perecido naquele incêndio do edifício Joelma. Um irmão continuava vivo. E, durante o incêndio, ele, que trabalhava no térreo, procura incessantemente a irmã Volkmar, que trabalhava no 23º andar. O Joelma tinha 26 andares. Ela trabalhava no 23º andar. E o 23º andar era onde aconteciam as gravações de processamento de dados. Provavelmente o local que o incêndio mais atingiu, por conta do material muito fácil de se incendiar que ali havia. E ela foge, não consegue descer quando é avisada do incêndio e vai para o teto, imaginando que lá aconteceria o resgate por helicópteros. Mas o Joelma não tinha heliporto. Esse resgate fica dificultado. E ela conta, numa carta, numa missiva que Chico Xavier vai receber 6 meses depois, ela narra o que acontece, que ela foge então para o 6º andar, e lá, ou para o último andar, e lá narra ela a sua mãe, através de uma missiva de Chico Xavier, que, chegando lá, em poucos instantes, ela percebe que chegara o fim, que era inevitável a sua morte. E ela faz o quê? Se desespera? Não. Conta ela que ela se entrega à prece como ela nunca havia feito. E ela pouco sente do que acontece na seguida. Diz ela que sente um calor profundo e uma presença amiga do seu lado, que era o seu avô, pai de sua mãe. Em poucos instantes, ela se faz presente para a mãe, que estava envolvida com o irmão, procurando aonde ela estava. E o irmão já havia, segundo ela, encontrado o corpo no necrotério, mas não tinha coragem de dizer à mãe. E ela se faz presente à mãe. A mãe a percebe, a mãe a enxerga. E ela confirma isso na missiva que recebe de Chico Xavier. Ela conta os detalhes de como foi o resgate, de quem trabalhava naquele resgate, das dores e dificuldades daqueles que se entregavam ao desespero, de como chegavam as saudades das preces, as saudades com amor, mesmo as lágrimas de dor, mas com a saudade carinhosa e sem desespero. Dizia ela que aquelas preces a revigoravam, enquanto ela via que em muitos irmãos de fevereiro, como ela começa a chamar, aqueles que haviam desencarnado naquele incêndio, ela diz que vê muitos daqueles sofrendo, com necessidade de tratamentos intensivos e as dores sendo intensificadas pelo desespero dos familiares que ficaram para trás. Então nós acreditamos em Deus. Nós temos a beleza do Consolador que nos ensina, que nos explica, que nos mostra, que nos dá a prova de que a vida continua. Por que seguirmos outro caminho? Por que não entendermos de uma forma mais clara o mecanismo da vida que se dá desde sempre? A morte sempre existiu. Muitas culturas já a cantaram em versos e prosas e nós ainda continuamos no desespero. Precisamos começar novamente, rever os nossos conceitos, reavaliar a nossa situação espiritual, olhar para os ensinamentos de Jesus e do Evangelho como algo que verdadeiramente renova o nosso velho homem. Que assim seja.